As estratégias para a detecção precoce do câncer de mama são diagnóstico em mulheres com sintomas iniciais da doença e rastreamento através de exame em população assintomática, aparentemente saudável, não é? Com o objetivo de identificar lesões sugestivas e, a partir daí, encaminhar as mulheres com resultados alterados para investigação diagnóstica e tratamento. A gente fala mulheres porque a maioria dos casos é com mulheres, mas homens também podem ter, né? Neste mês de alerta sobre câncer de mama, outubro rosa, vamos destacar a preocupação dos especialistas com a ineficácia deste rastreamento no país. Eu converso sobre o assunto com o professor Dr. José Roberto Filassi, que é chefe do setor de mastologia da Divisão de Clínica Ginecológica da Faculdade de Medicina da USP. Professor Filassi, bom dia, como vai?
Bom dia, tudo bem? E você, Roxane, tudo bem?
Tudo bacana, muito obrigada por conversar aqui com o nosso ouvinte sobre o assunto. E eu acho que é importante a gente começar justamente por essa questão do rastreamento. Eu queria que você explicasse direitinho, eu fiz um resumo breve de como a gente faz essa detecção precoce do câncer de mama. Está funcionando ou não está funcionando? Precisamos melhorar, porque a gente sabe que prevenção é tudo e no câncer de mama é fundamental. Você pode representar, inclusive, a cura do câncer.
Claro. No Brasil, o Ministério da Saúde colocou a prevenção feita por mamografia a partir de 50 anos e a cada 2 anos. O que nós temos de diferente de outros países, principalmente os países como Estados Unidos e Europa, o percentual de pacientes jovens nós consideramos abaixo de 50 anos, com câncer de mama em nosso país, chega entre 35% e 40%. E lá nesses países mais desenvolvidos, 20%. Então, a nossa forma de rastreamento não tem que ser copiada de outros países. Nós temos que ter uma fórmula própria. Aqui na USP, inclusive no ICESP, o que nós propagamos é o rastreamento a partir dos 40 anos. Como no Brasil, nós temos muito mais pacientes com menos de 50 anos com câncer de mama que em outros países mais desenvolvidos, o nosso programa de rastreamento deve ser adaptado a isso. Então, nós preconizamos começar aos 40 anos, que é alguma coisa que é feita pela Sociedade Brasileira de Mastologia e pela FEBRASMO, inclusive, e no estado de São Paulo o que se faz é isso, né? Isso é uma forma de prevenção mais adequada para o nosso modelo.
Para as mulheres, então, a gente tem as mulheres que têm algum tipo de sintoma e aquelas que não têm nenhum. Essas mulheres também devem fazer, porque o que a gente busca é a prevenção ou encontrar o câncer num estágio inicial, né, professor? Gostaria que o senhor falasse desses dois momentos diferentes, mas e muito importantes.
Claro. Na verdade, o rastreamento, quando a gente fala, é rastreamento para paciente que não apresenta nenhum sintoma. Como você disse até antes de começar aí o programa. Agora, quando a paciente tem alguma queixa que tem que ser investigado, aí sim são exames para diagnóstico. Normalmente, os exames para diagnóstico em queixas mamárias, como nódulos, dores, etc., começam inclusive com ultrassom. Uhum. E o Brasil tem ultrassonografistas de mama muito bons, porque é um método que aqui é bem mais utilizado também que esses países desenvolvidos. Então, os nossos profissionais de ultrassonografia e radiologia são muito bons nesse sentido. E isso usa para ver se existe mesmo a razão daquela queixa e, se existe, investigar melhor aquela queixa, se necessário, até a biópsia.
Qual é o tratamento padrão? E se há um tratamento diferenciado em casos determinados? A gente está falando também sobre a mastectomia, que é um dos caminhos.
Bom, o tratamento do câncer de mama da atualidade, ele se restringe a cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Na cirurgia, o que que é a cirurgia? É o tratamento local da doença, né? Porque ela opera a mama. A quimioterapia, que nós chamamos de quimioterapia, normalmente podemos chamar de tratamento sistêmico, que é o tratamento para tratar a doença no organismo. Então, na quimioterapia, tem os quimioterápicos mesmo, tem a hormonioterapia. Hormonioterapia seria combater os hormônios que desenvolvem o câncer. E tem hoje a imunoterapia e a terapia-alvo, que são, vamos dizer, evoluções da quimioterapia, que talvez o futuro seja exatamente a imunoterapia no tratamento do câncer. E a radioterapia também para tratamento local. Normalmente é feita a radioterapia para evitar que, após a cirurgia, a doença volte localmente. Uhum. Essas são as três modalidades. Quanto mais precoce é diagnosticado o câncer, menor é a agressão cirúrgica, menor é a agressão pelos quimioterápicos, e a radioterapia normalmente é feita dentro de um padrão que cada vez diminui os efeitos colaterais da radioterapia.
Sim, agora vamos falar um pouquinho mais sobre a mastectomia. Recentemente surgiu uma preocupação, e eu quero que o senhor esclareça isso para que a mulher não tenha dúvidas, não é? Eu não sei se é uma polêmica, claro. A busca em tornar a cirurgia do câncer de mama menos mutilante, né? Estaria aumentando a ocorrência da sobra de tecido mamário após a operação. Isso levaria a um risco de recidiva do tumor. É um estudo recente aqui no Brasil. Isso gerou muita polêmica. Então, olha, veja, a mastectomia é um caminho, às vezes, necessário e obrigatório para a mulher, né? E sobre esse estudo, professor, do que é que se trata exatamente essa questão?
Na verdade, quando o tratar 30 anos atrás, o tratamento era mastectomia, aquela mastectomia mutilante, radical, que tirava a mama, a pele e tudo. Uhum. Aí veio a ideia, que foi criada, inclusive, concomitantemente pelos italianos nos Estados Unidos, de se preservar a mama. E com o tempo foi desenvolvido também a plástica, a reconstrução mamária, que, como estava falando dos ultrassonografistas, nós temos muito bons aqui, plásticos e os oncoplásticos, assim chamados, estão cada dia melhor aqui dentro do nosso país, entendeu? Então, a reconstrução mamária ganhou corpo. Com isso, tem se conseguido mutilar cada vez menos. Uhum. Hoje tem uma técnica cirúrgica que vem sendo desenvolvida nos últimos 5, 7 anos, que ela preserva toda a pele, a areola, e o mamilo, inclusive. E só que tem que ser retirado o tecido mamário. O que foi confuso nessa reportagem é que, primeiro, o estudo foi feito com ressonância após esse tratamento cirúrgico de vários tipos de cirurgiões, para ver a média de que sobrava tecido. Porque é impossível um cirurgião preservar a pele e tirar 100%. O que acontece é o seguinte, alguns deixam muito, mas os médicos especialistas em mastologia com o treinamento adequado, não tem por que defender uma coisa dessa. Assustou até. Isso é uma grande evolução e vai preservar cada vez mais. Ou seja, a paciente entra tratada de câncer de mama, sai da cirurgia como se não fosse operada, porque é feita a reconstrução com próteses, né? E evita, inclusive, a radioterapia. Então, é uma grande evolução. E aquela conclusão de que isso pode piorar, claro, se for operar e deixar 30% do tecido mamário 40%, é como se não tivesse operado. Não, mas os bons cirurgiões, eles deixam no máximo 5%, que é a parte para preservar, para não necrosar a pele. Isso é normal. E outra coisa também, depende da mama. Uma paciente magrinha, ela tem pouco tecido gorduroso na mama, então tem que ser bem fino o retalho para não deixar tecido mamário. E aí essas pacientes com mamas maiores ou mais obesas, é óbvio que acaba se deixando mais tecido, mas mais tecido gorduroso, não tecido mamário, né? Uhum. É por isso que foi meio que complicada a coisa, mas na verdade, a própria Sociedade Brasileira de Mastologia já colocou os pontos no lugar, pelo menos para os mastologistas.
Que é o seguinte, quer dizer, a técnica, ela é importante, quer dizer, ela ser menos...
Ela é consagrada, e cada dia, quanto mais o cirurgião...
Então não se está condenando com esse estudo a técnica, é isso?
Sim, na verdade, Se deixar um exagero, é óbvio que prejudica. Assim, você não faz a cirurgia. Agora, se fizer bem feito, como o mastologista é preparado para isso, é óbvio, cada dia tem sido feito mais. Tudo que nós começamos, a gente vai aprendendo e vai melhorando com o passar dos tempos. É só isso.
Certo.
Então, e hoje, realmente, essa técnica é praticada no mundo todo.
O presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia diz que o estudo é importante para que os cirurgiões fiquem atentos aos resultados obtidos em cada cirurgia. É disso que se trata, não é?
Sim, isso aí foi assinado por todos da sociedade, inclusive o aqui do nosso setor, que é o professor Marcos Desidério, que é o responsável dessa parte cirúrgica da Sociedade Brasileira de Mastologia.
Perfeito. Então, estamos aí, conseguimos esclarecer esse assunto. Agora, vamos lá, professor. Eu acho que para a gente concluir o bate-papo, o senhor está lançando também um manual de mastologia, que é um guia sobre a doença. O que a gente precisa é de informação, boa informação, afastar informação incorreta e cuidar da prevenção. Porque a gente sabe que quando tem prevenção ou detecção precoce, as chances são hoje, com tudo que a medicina dispõe, muito boas de cura do câncer de mama.
Exatamente. Hoje a sobrevida ou a cura do câncer, vamos dizer, em estados iniciais de câncer de mama, é 100%. Aí cada vez vai se desenvolvendo mais. Esse manual, na verdade, eu pensei num manual. Porque hoje, um tratado, quando ele sai, o tratado, ele leva 2-3 anos para ser feito. Quando sai, está desatualizado. A velocidade de mudança e de evolução é muito grande. Então, esse manual foi feito assim, de uma maneira simples, assim, objetiva, para que mastologista, ginecologista, médico de outras áreas possam consultar as condutas. E essas condutas foram desenvolvidas aí no nosso setor, Hospital das Clínicas e CESP, de uma maneira, vamos dizer, baseada em evidências, cientificamente, e o mais atualizado possível, que é o que nós seguimos aí no nosso setor. E realmente, esse livro, inclusive, hoje mesmo vai ser o lançamento dele na Jornada Paulista de Mastologia, que é o maior evento, na verdade, de mastologia do Brasil, maior que o Congresso Brasileiro.
Muito bem, tá aí, portanto, é um manual para os especialistas, né, professor?
É. Especialistas em mastologia, para ginecologistas, radiologistas, todos aqueles que têm, de alguma maneira, relação com a mastologia, e é um manual, do tamanho do manual mesmo, um pouco maior que o telefone celular, porque manual enorme a gente não consegue estar com ele ao lado sempre, entendeu?
É. A vida exige praticidade. Muito bem, tá aí, portanto, mais do que nunca, a gente fala muito sobre doença, caminhos de tratamento, diagnóstico, mas mais do que nunca, a prevenção é fundamental quando o tema é câncer de mama. Vamos ficar atentas aos exames, né, para evitar um câncer de mama ou a detecção precoce. Vejam só as chances hoje da mulher ter completamente curado esse tipo de câncer. Professor José Roberto Filácio, chefe do setor de mastologia da divisão de clínica ginecológica da Faculdade de Medicina da USP, contribuindo com o tema. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço.